quarta-feira, 9 de abril de 2025. Eu sou Alexander Horta. A partir de agora, você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. E foi um dia complicado hoje, você vai entender ao longo da edição do fechamento do mercado de hoje. Mas agora vamos aos destaques do dia. Nova rodada de alta para o boi gordo com arroba subindo em quase todo o Brasil. Açúcar volta a cair com impactos da guerra comercial e petróleo nas mínimas de 4 anos. Café tem dia volátil, mas encerra em queda em Nova York. B3 perde força e fecha com baixas, acompanhando a queda do dólar. Soja tem dia de recuperação com altas em torno de 20 pontos em Chicago. Mercado do boi gordo, movimento de alta da arroba do boi gordo continua nas praças paulistas, em Araçatuba e também em Barretos, nova movimentação positiva aí para os preços. O cenário de oferta enxuta de animais continua e diante de uma demanda forte, tanto na exportação quanto no mercado interno, fez com que as correções fossem feitas aí na arroba do boi gordo. R$ 2,00 tanto para a arroba do boi gordo, quanto para a arroba do boi China. A vaca também subiu, registrando alta aí de R$ 2,00 por arroba. Com isso, o boi comum foi cotado a R$ 324,00, a vaca a R$ 290,00 e o boi China foi para R$ 327,00 por arroba. Em São Paulo, as escalas de abate estão em média para 6 dias. Lá no Mato Grosso também, por conta da restrição de oferta somada aí a uma demanda aquecida, acabaram impulsionando as cotações em diversas praças do estado. Nas regiões norte, sudeste e sudoeste do Mato Grosso, a arroba foi para R$ 317,00. Já na capital Cuiabá, o boi gordo foi negociado a R$ 320,00. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 17 delas registraram alta na arroba do boi gordo. Ou seja, as principais regiões pecuárias do Brasil registraram alta nos preços da arroba no dia de hoje e essa firmeza tende a continuar. Vamos a algumas outras praças que também registraram alta. A gente tem no Triângulo Mineiro R$ 305,00 nova cotação, portanto. Goiânia, Goiás também, mercado em alta, R$ 313,00. E em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 315,00 também com cotações em alta. Vamos aproveitar para ver B3, mercado futuro lá em São Paulo, como encerraram os negócios hoje. Mais um dia positivo, abriu 327,60, uma alta de 0,17%. O maio ficou praticamente estável, R$ 327,00, uma correçãozinha de 0,02%. E o junho, R$ 331,10, com alta de 0,18%. E no programa Pecuária e Mercado desta terça-feira, eu conversei com o Rodrigo Costa, consultor em agronegócio, sobre os fatores que têm dado sustentação para esse movimento de alta nos preços da arroba do boi gordo. Claro que existe uma oferta que está sendo controlada nesse momento, principalmente por parte dos pecuaristas, mas, segundo o Rodrigo, as demandas estão bastante firmes, tanto na exportação quanto no mercado interno. E especialmente sobre a resiliência no consumo aqui do Brasil, do brasileiro, é que o Rodrigo destacou nessa fala durante o programa Pecuária e Mercado. Veja o que ele disse.
A China segue sendo aí o nosso principal comprador, então uma grande parte dessa oferta, principalmente das fêmeas que chegaram, que poderiam, aí no caso, encharcar o mercado de carne, a gente sabe que existe um padrão de exportação, não é a mesma carne que vai para o nosso atacado aqui. Então, por esse diferencial, por se tratar de um animal diferenciado, ainda eu vejo uma firmeza sim no mercado doméstico, e não apenas pelo fato das nossas exportações estarem muito firmes. É sinal que ainda o mercado ainda atende. Como eu falei, a gente viu uma desaceleração dos preços no início do ano, mas eles voltaram para patamares, por exemplo, alguns cortes, lógico, tá? Quando a gente via o topo no ano passado, o topo de preço no ano passado. Então, eu ainda vejo uma resiliência. Pode parecer um pouquinho estranho, porque alguém pode falar, mas o poder aquisitivo, ele caiu muito, as coisas ficaram muito caras. Pois é, mas aí a gente avaliando a relação de troca, a gente vê que, tradicionalmente, quando o brasileiro chega ali na gôndola, quando ele chega no açougue e vai falar com um amigo dele, e ele faz o comparativo dos preços, ele tradicionalmente ele vai optar pela carne, pela proteína bovina. Então isso é a manutenção de preços elevados também das proteínas alternativas, na hora de escolher, uma vez que ele opta pela proteína, então a ponta final acaba comprando a carne vermelha e trazendo essa sustentação.
E a quarta-feira foi mais um dia de queda para o mercado do açúcar no mercado internacional, nas principais bolsas. Quedas em torno aí de 2%, tanto em Nova York quanto em Londres. É a quinta sessão consecutiva de baixa nos preços do adoçante. Segundo o Bacharach, os temores com a guerra comercial estão pesando sobre os preços do açúcar. Existe uma preocupação do mercado de que a demanda, do consumidor por açúcar diminua à medida que a guerra comercial se intensifique e as tarifas elevem os preços do açúcar para os consumidores americanos. Além disso, o petróleo, nas mínimas de 4 anos, é outro fator importante de baixa para os preços do açúcar nas bolsas internacionais. A fraqueza do petróleo prejudica os preços do etanol, o que leva as usinas que produzem aí o etanol a direcionar o seu mix de produção para o açúcar. Mais açúcar sendo produzido, maior a oferta no mercado, preços em queda. Vamos ver então como fecharam as negociações lá na Bolsa de Nova York. Maio, 17,91, perdendo ali aquele patamar dos 18 centavos, então, uma queda de 40 pontos. O julho, 17,73 centavos de dólar por libra peso, um recuo de 0,41%, e outubro, 17,88, uma queda de 43 pontos aí, dia negativo, portanto, para o açúcar em Nova York. Lá na Bolsa de Londres, também um dia de perdas para as cotações. A gente vê maio recuando para 514,10 dólares por tonelada, uma perda aí de 990 pontos, perda até significativa. Agosto, 498,80, perdendo aí o patamar dos 500 dólares, 1.230 pontos de queda. E o outubro, 494,10, uma queda de 1.230 pontos também para o vencimento outubro. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado do café teve um dia de muita volatilidade, reagindo de acordo com as notícias que iam saindo, desde a escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos até a decisão do Donald Trump de suspender as tarifações aí por 90 dias para outros países além da China. O café arábica em Nova York encerrou em queda, enquanto Londres acabou finalizando o dia em campo misto. De maneira geral, os fundamentos seguem os mesmos: receio de comprometimento da demanda com os altos preços do café de um lado e incerteza sobre o tamanho da oferta dos países produtores, em especial a produção aqui no Brasil, de outro lado. Ou seja, mercado aí tentando se equilibrar, mas obviamente aí com pressões externas. Vamos às informações em Nova York, começando aí com os números de fechamento do mercado em Nova York. Maio, 3 dólares e 41 cent, é, por libra peso, 3 dólares e 41 por libra peso, uma perda de 120 pontos. O julho, 3 dólares e 40, perda de 80 pontos. E setembro, 3 dólares e 36 por libra peso, uma perda de 40 pontos. Vamos ver Londres. Londres teve fechamento misto, como eu disse, maio com alta de 51 pontos a 4.873 dólares por tonelada, julho 4.797 dólares por tonelada, ainda ganhando ali 3 pontinhos, o setembro a 4.735 dólares por tonelada, setembro já em queda de 9 pontos, já contabilizando a entrada da safra brasileira e, portanto, a safra brasileira assumindo aí o protagonismo no mercado internacional, já que a gente vai ter uma safra de robusta bem mais efetiva do que no ano passado. Bom, de acordo com o relatório mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, o país exportou um total de 3.287.000 sacas de 60 quilos agora em março, um volume 25% menor na comparação com o mesmo mês do ano passado. No entanto, a receita cambial apresentou um crescimento forte de 40, quase 42%, 41,8% no mesmo intervalo, comparativo aí, né, em março e março, e chegou a 1 bilhão 321 milhões de dólares. A redução do volume é justificada pela maior oferta de café na safra anterior, portanto, tinha mais disponibilidade de grãos naquele momento em março de 2024 do que agora, e também pelos gargalos logísticos nos portos do país, que estão impactando o desempenho das exportações, estão onerando ainda mais o processo de exportação do país. Dois fatores que limitam o avanço das exportações, portanto, no Brasil. Vamos agora aos preços nas praças comercializadoras, entender como as principais praças de negócios encerraram as suas cotações. De olho na tela. Em Machado, café arábica foi negociado a R$ 2.460 por saca, com alta de 4,68%. Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.350 por saca, alta de 2,17%. Em Franca, mantendo aí os R$ 2.450 do dia anterior, sem variação. O mercado ainda está esperando para saber como é que vai se adaptar aos novos preços do café no mercado internacional. E a jornalista Rafaela Ribeiro conversou com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, sobre o tamanho da oferta que vem por aí com a colheita no Brasil e se essa oferta vai ser suficiente para recompor estoques e atender às exportações e também à demanda interna. Veja o que o Haroldo disse.
Oportunidades que o Brasil vai ter de ocupar o espaço que o Vietnã e que outros países não vão conseguir usar, né, por causa dessa sobretarifa provável, né? E com isso você pode exportar mais. Se o Brasil exportar mais em cima de uma safra pequena ou menor, né, de novo nós vamos ter essa passagem de ano, né? Também muito apertado com os estoques. Lembrando que os nossos estoques, teoricamente, desapareceram, porque se a gente está exportando, vou falar que no final da safra vamos exportar 47, 45 milhões de sacas e consumimos no mercado interno 22 milhões de sacas, mais ou menos, 21 a 23. Vamos falar 22, 45, 22, nós estamos falando aí com 67 milhões de sacas, né, da safra passada, que muita gente discorda desse número, acho que é muito alto, mas é o mínimo. Mas o que que aconteceu? Comemos, utilizamos os estoques passados, né, para passar esse momento, né, porque esses números que eu estou falando de exportação foi exportado e de consumo interno foi consumido. Então, esse não há dúvida nenhuma, né? Então, houve sim um consumo muito grande, estoques estamos passando com níveis bem baixos, né? E com isso vai fazer pressão sim de preço.
E foi um dia de novas altas sendo registradas na Bolsa de Chicago para o milho. Os analistas da Agrinvest apontaram as preocupações com o clima nos Estados Unidos, associado aí a um otimismo com a demanda sobre o milho americano, como fatores de suporte para os preços. Vamos checar como finalizaram as cotações lá na Bolsa de Chicago, então. Maio subindo 5 pontos a 4,74. Julho, 4 dólares e 80 centes por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75. Setembro, 4 dólares e 42 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 75. Os preços do milho na B3 até tentaram manter a trajetória de alta das últimas sessões, com o suporte aí da alta do dólar e também do interesse pelo milho brasileiro na exportação. Mas depois que Donald Trump anunciou aí a suspensão, a pausa de 90 dias nas tarifas impostas, o dólar despencou ante o real. A gente vai ver daqui a pouco como foi essa queda. E as cotações do cereal brasileiro acabaram fechando em forte queda no pregão de hoje. Vamos ver como finalizaram as negociações na B3. Olha aí, o maio 79,60 tinha superado os R$ 80 ontem, trabalhando aí na casa dos 81 já e hoje voltou para os 79,60. Uma queda de 0,75%. Julho caiu mais ainda, 1,1% a R$ 72,2 por saca de 60 quilos. E setembro, R$ 71,80, uma queda de 1,22%. Bom, no Brasil, a segunda safra de milho segue se desenvolvendo de formas bem diferentes dependendo da região produtora. Lá em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, o regime de chuvas segue positivo e as lavouras estão expressando um bom potencial produtivo, cerca de 110 sacas por hectare, segundo o Paulo Renato Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, que conversou hoje com o jornalista Guilherme Dorigatti. Vamos ver o que ele disse.
Até esse momento a chuva tem sido positiva, a safrinha ficou implantada, a maior parte dela numa época até razoavelmente boa, e tem desenvolvido muito bem. As pragas também foram menos intensas este ano, tanto o percevejo quanto a cigarrinha, né? As duas foram mais fracas que aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, né? Aqui na região centro do estado, a perspectiva é muito boa. Eu acho que é coisa isso em torno de 110, por aí, de 100 a 110 de média do município aqui, às vezes um pouco menos aí, sabe? Mas é muito boa a expectativa aqui. Começou muito bem essa frente.
E foi um dia complicado hoje para explicar esse mercado da soja, para entender o que aconteceu com o mercado, mas a realidade é que a soja acabou fechando com altas de quase 20 pontos nos principais vencimentos em Chicago. Para tentar entender o que aconteceu com o mercado hoje, a gente vai refazer aí a cronologia dos fatos do dia. Amanhã começou com os Estados Unidos triplicando as apostas sobre as tarifações de produtos chineses, depois que a China confirmou retaliação dos produtos. O que era para ser aí uma tarifa de 34% lá no começo dessa rodada de tarifação, o novo tarifaço aí de Donald Trump, acabou virando uma tarifa de 125% na última atualização de hoje, tarifa sobre os produtos chineses que são negociados nos Estados Unidos. Ainda assim, apesar da China ser um grande comprador de soja dos Estados Unidos e prometer tarifar e retalhar aí os produtos que compra dos Estados Unidos, a imposição de tarifa, independente do tamanho, nesse momento, não tem grande efeito prático, pelo menos foi isso que explicou para a gente o pessoal lá da Pátria Agronegócios, já que os chineses estão concentrando suas compras no Brasil. Até por conta da sazonalidade de oferta, agora é o Brasil que tem essa soja para ser vendida. Por isso, a gente viu o mercado da soja reagindo a outros fatores, como o clima nos Estados Unidos, demanda pelo grão, enfim, reagindo de forma positiva, e isso tem acontecido não só hoje, mas nas últimas sessões. Hoje, quando a Casa Branca anunciou a suspensão do tarifaço por 90 dias, o cenário foi de alívio global, com alta do petróleo, queda do dólar, e a soja acabou vindo de carona nesse sentimento positivo aí do mercado e acabou encerrando com fortes altas, conforme a gente vai ver agora no fechamento do pregão em Chicago. Maio, 10 dólares e 12 centos por bushel, uma alta de 20 pontos. Julho, também nessa toada, alta de 19 pontos e meio a 10 dólares e 23 centos por bushel. E agosto, 10 dólares e 16 centos por bushel, uma alta aí de 19 pontos mais 75. E todo esse cenário de caos internacional acabou gerando oportunidade de vendas para os produtores brasileiros. E o resultado foi um avanço importante no percentual de comercialização da soja brasileira. Veja o que disse o Ale de Lara, da Paine Agronegócios, a jornalista Carla Mendes.
Desde a quinta-feira passada, Carlos, estamos com volumes médios ali de 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas sendo negociados por dia. Pegamos, por exemplo, uma região ali de Sinop, norte do Mato Grosso. A questão de 30, 40 dias atrás, nós estávamos falando de soja de 110, 109, 108 reais. Hoje nós estamos falando de uma soja de 120 reais nessa região, e para entrega agora, abril, entrega maio, recebimento curto também, recebimento maio. É uma oportunidade, porque nós estamos num cenário, do ponto de vista do produtor, um cenário muito bom, porque temos oferta de soja com uma produção recorde, independente, 165, 175, é uma safra recorde, maior do que foi um ano retrasado. Nós temos preços muito bons e nós temos demanda demanda se apresentando, não há dificuldade de colocar esta soja a mercado. Então, eles têm aproveitado essas possibilidades do mercado e realmente o farm selling na última semana ele rodou bastante, bem intenso. A gente deve estar próximo aí de 60% já da comercialização realizada aqui no Brasil. E seguimos embarcando, né? Quase 15 milhões de toneladas esse mês que encerrou o mês de março, uma expectativa de 13 milhões e meio, de acordo com a ANEC, agora para o mês de abril. Então, o Brasil tem vendido, tem embarcado, o produtor tem aproveitado. Está difícil é para as tradings mesmo.
E o dólar disparou durante a manhã, mas passou a cair, fechou com forte queda nessa quarta-feira. A gente vê na tela queda de 2,54% a R$ 5,85. A mudança brusca de direção aconteceu depois que o Donald Trump anunciou aí o recuo do tarifaço contra mais de 180 países. A pausa de 90 dias foi para mais de 180 países e anunciou também que deve reduzir para 10% as taxas recíprocas a outros países também por esse mesmo prazo de 90 dias. A exceção fica por conta da China, a gente já falou disso aqui, que retalhou as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos e agora a China tem taxa aí de 125%. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 6,10 e na mínima do dia bateu os R$ 5,82. Final, R$ 5,85, queda de 2,54%. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um fechamento de mercado. Agradeço a sua participação e a sua audiência. Lembrando que amanhã tem mais fechamento de mercado. Se você quiser se informar com as notícias mais completas do agronegócio brasileiro, basta acessar o site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui, mas amanhã a gente tem um novo encontro marcado. Até lá!